Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, o comportamento financeiro das pessoas tem mudado em razão das mudanças percebidas por causa da pandemia, no tempo que a gente está vivendo hoje?
Com certeza, Luciana. Isso é uma coisa que é importante se observar. A gente percebe que não apenas as questões que envolvem finanças, mas também o comportamento em si, né? O ser humano é um ser gregário, social, e nós falamos sobre pessoas que antes tinham comportamento, até mesmo entre amigos, que hoje já muda um pouco. As pessoas não se acostumavam muito a pensar naquele comportamento típico no Oriente, Japão e outros países, onde a máscara é algo presente, a gente via sempre reportagens, hoje já é uma coisa comum. As pessoas também não estavam acostumadas a utilizar o álcool gel com tanta continuidade, né? Nós tivemos surtos de saúde que envolvem a parte de vírus também há poucos anos atrás, mas isso desapareceu rapidamente e hoje a gente percebe que esses comportamentos são presentes. Assim como novos comportamentos entraram, nós temos percebido também que algumas mudanças estão acontecendo na forma como as pessoas trabalham e lidam com o dinheiro. A gente já percebia isso lentamente, mas de forma consistente, quando se fala, por exemplo, com relação àquilo que as pessoas vivem e convivem, por exemplo, com instituições financeiras, os bancos, por exemplo. É muito comum a gente já ter pessoas que já são profissionais, já trabalham há alguns anos, e nunca sequer pisaram em uma agência bancária. E estão fazendo tudo já online, à distância, atuando, discutindo, questionando, investindo, sacando, comprando, gastando, emprestando, tudo isso via sistemas digitais online. E muitos bancos estão mudando nesse comportamento também. Mas é interessante perceber que isso é apenas o que a gente chama de ponta do iceberg. Porque esse comportamento financeiro, por exemplo, com relação à forma como ele lida com instituições financeiras, é apenas uma forma de a gente perceber como isso tem alterado, né? Não apenas a parte financeira bancária, mas também em relação ao comportamento, Luciano. As pessoas estão mudando como gastam, quando gastam e por que gastam, né? Um amigo meu, para fazer um comparativo bem interessante, brincava que um dos maiores mercados de luxo do planeta é em Dubai, por exemplo. Existem as maiores redes de shoppings com lojas de todas as grifes, que é o Crème de la Crème, lá em Dubai. E a venda de materiais, de vestuário, de bolsas, e tudo aquilo que atinge um público, por exemplo, feminino, lá é muito forte. E alguém brincava, nossa, mas interessante, né? Alguém vende tanto assim para um público de luxo, para pessoas que não podem sair, ou pela cultura da burca, não saiam sequer nas ruas. Olha como o mundo dá voltas. Nós estamos hoje vivendo a mesma coisa, né, aqui no Ocidente, e sem ter essa questão que envolve a cultura, mas especificamente pela necessidade. Então, as lojas, as empresas estão também tendo que se reinventar para conseguir atingir o seu público e manter esse vínculo, essa relação com o seu consumidor. Né? Não basta apenas agora nós estamos mandando uma mensagenzinha inócua do bom dia com florzinha, mas realmente é de conseguir alcançar o coração do consumidor das formas mais apropriadas. Isso também é uma mudança clara do mercado e que o nosso consumidor tem reagido, às vezes, demonstrando interesse, porque realmente são ações realizadas de forma apropriada, e também, às vezes, apenas considerando como algo inócuo, algo não efetivo, né? Então, realmente, essa mudança de comportamento do consumidor, inclusive com relação ao consumo responsável, de como consumir, quando consumir, por que consumir, está bem presente hoje em nosso meio.
E será que as pessoas que aquelas pessoas que gostavam muito de ir na agência física, na agência do banco, precisavam ir até o caixa eletrônico ou o caixa físico? Será que muitas dessas pessoas estão mudando e já aprendendo a lidar com o aplicativo no celular, evitando a ida ao banco?
Nós temos diversos perfis de pessoas. Certamente haverão aquelas pessoas que não se dão bem com isso e não vão jamais conseguir também se ajustar a essa mudança, né? Essa mudança cultural é uma coisa que exige um efetivo uma efetiva compreensão de que é possível fazer isso à distância e com segurança, né? Mas tem pessoas que certamente vão preferir sentar na mesa e conversar olhando o olho no olho, porque entende que isso funciona para ela, né? Tanto a situação A como a B, ou então até a C, que a gente não falou ainda, são questões possíveis, né, aceitáveis. E é importante que tanto o consumidor como as empresas percebam essas mudanças que estão acontecendo, né? Porque se não atentarem para essas mudanças, tanto o consumidor que busca o serviço, como também a empresa que oferta esse serviço, nós vamos acabar percebendo que existe uma disruptura realmente, uma mudança de paradigma, e essa mudança poderá chocar e afetar fortemente, talvez, o consumidor, porque vai estar se vendo não atendido, e também, talvez, as empresas, porque vai deixar de alcançar o seu cliente, né? Então, essa forma de enxergar as coisas que nós tínhamos antes, e é interessante pensar que a zona de conforto é uma coisa sempre boa, né? Eu brincava tempo atrás que alguém mandou para mim uma charge, uma piada, né, um meme, e dizia assim, né, poxa, todo mundo fala para sair da zona de conforto, eu briguei tanto para chegar nela e agora que eu estou aqui, quer que eu saia? Pois é, nessa hora, neste momento, nós não temos opção, né? No mercado, o mundo mudou e a zona de conforto ficou um pouco mais restrita, e nós temos que realmente começar a pensar fora da caixa, e todas essas frases de efeito, né, usadas por tantas pessoas em tantas palestras hoje, começa a ter um peso muito maior, né? Um peso maior por quê? Porque inclusive faz com que o consumidor comece a olhar para as companhias, para as empresas, de um jeito diferente. Porque antes, se alguém comprava um serviço, comprava um produto, e isso bastava. E hoje, até mesmo a forma como as companhias, Luciana, respondem a essa pandemia, na questão de responsabilidade social, na questão que envolve os custos dos serviços ofertados, na questão que envolve os lucros, de como eles investem em seus lucros frente à pandemia, está mudando a forma como o consumidor enxerga essas companhias, né? Só um exemplo que chegou para mim esses dias. As empresas que, por exemplo, de seguro, frente à redução de movimento de carros pela pandemia, que não estejam facilitando ou reduzindo os custos para os seus assegurados, né, nas renovações, começam a ter problemas. Por quê? Porque os segurados já entenderam que se meu carro está na garagem, se eu ando muito menos que andava antes, se eu tenho menos exposição ao risco, menor exposição ao risco, significa, portanto, que eu tenho que ter uma contraprestação, um benefício proporcional inverso para mim. Isso é só um exemplo, mas tantos outros também acabam acontecendo e percebendo no nosso dia a dia, porque o consumidor está muito mais desperto, muito mais consciente, muito mais compreendendo a sua importância e os reflexos do seu comportamento nesse mercado. Nesse mercado que é novo, que é mutante e que exige, certamente, né, uma forma de abordar das empresas que acompanhe essa velocidade e esse grau de interação com o público que quer atingir.
Um outro exemplo são as escolas particulares que estão dando descontos nas mensalidades, né? E nem é porque o consumidor provocou, não. Em muitos casos, a própria escola entrou em contato com o consumidor, com o aluno matriculado, né, com a família, para oferecer desconto.
Exatamente. Por quê? Não é porque o aluno, o filho, não está estudando, porque a aula só é online, então, né? Não, é porque se eu tenho uma mudança de paradigma, de modelo, de estrutura de mercado, eu vou precisar, ainda que isso não me seja gostoso, confortável, interessante, mexer também na minha estrutura, no meu modelo de negócio, né? Se não fizerem isso, vão perder. E, obviamente, nenhum pai vai deixar de colocar o filho na escola, nenhum pai vai deixar de investir, como você bem colocou, naquilo que ele se propôs no começo do ano, porque alguns insistem na discussão de que não se paga mensalidade, mas sim uma anuidade dividida em parcelas mensais. Isso é como a gente chama de... A palavra para isso, a gente utiliza é basicamente semântica, né? É semântica, é contrato, ok, tá certo, mas é importante que a escola demonstre que ela também é parceira neste momento complicado, porque certamente, imagine, se os pais estiverem atuando ainda no segmento que eles sempre operaram e tiverem que sair de casa, os filhos vão ficar sozinhos, vão ter que estudar e vão ter que investir com alguém para ficar com esses filhos. Então, isso tudo tem custo. Essa inteligência, Luciana, ela é necessária. Porque se o mercado, se as condições de mercado, se a vida como ela existia antes, já apresenta sinais, né, de desaparecimento, e nós temos que nos conformar, entrar na forma de... Nós temos que nos preparar para uma estrutura de vida que poderá, inclusive, alterar. Uma coisa interessante, para a gente poder finalizar nossa conversa, é que, por exemplo, no que envolve o público consumidor brasileiro, a gente sempre ouvia sobre isso, né? Que o brasileiro é apaixonado por carro. E isso já vinha mudando há algum tempo para cá, em função do advento dos aplicativos e motoristas de aplicativos que demonstravam ser muito mais barato de deslocamento numa cidade do que ter um carro. Com essa mudança que nós temos agora, o poder, né, e a capacidade de convencimento de comprar um carro somente por ter para dar uma volta já está desaparecendo, porque as pessoas já começam a pensar realmente se vale a pena ter um veículo para poder fazer seus deslocamentos diários. Isso tudo é mudança de comportamento. E para poder manter o público consumidor, as empresas também vão ter que mudar e mudar bastante. Quem sabe... Por exemplo, com relação àquilo que a gente fala no segmento de veículos, isso vai importar e vai agora resolver aquela diferença grande que nós vemos sempre no Brasil, que atribui alguns a impostos, outros atribuem essa diferença, por exemplo, às margens de lucro, outros atribuem isso a N outros fatores que no final a gente percebe que nós pagamos mais caro pela mesma coisa. Tudo isso é uma forma de a gente perceber que em relação a veículos, em relação a escolas, com relação às empresas, instituições de serviço, bancos e todas as demais áreas que nós falamos, todos eles estão mudando para poder fazer frente a essa nova realidade, porque o consumidor também mudou.
Isso aí. Professor, muito obrigada e até a próxima semana.
Eu que agradeço, Luciana. Grande abraço e até semana que vem.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br. Agora 13h18.